Bom, Adriano, nosso assunto de hoje é um desdobramento da semana passada. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre possessividade. Tem gente, muita gente possessiva por aí, né?
Puxa vida, e tem mesmo, hein, Gilson? E o ciúmes possessivo é uma doença que precisa ser tratada, porque muitos relacionamentos são destruídos justamente por causa disso. Uma relação que no começo parece ser bonitinha, parece que é só um ciúminho, e quando a gente percebe, a coisa acaba sendo muito preocupante. E aí vem aquela frase que eu acho muito sábia, que diz que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Um pouquinho de ciúme é charmoso, mas ciúmes demais, aí virou veneno.
Adriana, a relação que a gente tem hoje com o feminicídio, muita violência em relação a homens que praticam violência em relação às mulheres, tem a ver com essa questão da possessividade?
Exatamente. Inclusive, o relacionamento abusivo, ele é mais comum do que a gente pode imaginar. É que isso não vem aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente pode encontrar notícia de vários casos de violência doméstica. Tivemos aí, semanas atrás, que nós ficamos sabendo, né? E segundo o Conselho Nacional da Justiça, mostra que em cada 100 mulheres, uma abriu uma ação judicial por violência doméstica. Isso é um dado de 2017 e é um número 16% maior do que 2016. E em casos mais graves, essas atitudes elas podem ter resultado de morte por assassinato, né? A gente jogando pelo apartamento, gente sendo incinerada. E essa pesquisa feita pelo G1 mostrou que em 2017, Gilson, pasme, uma mulher foi assassinada a cada 2 horas no Brasil. Então, nós estamos falando de algo muito grave e que está aí à nossa volta, silenciosamente disfarçado de pessoas extremamente generosas. Porque é assim que inicia o comportamento do dominador. Quando eu falo sobre os ciúmes possessivo, eu não estou me referindo apenas ao gênero masculino. Nós encontramos a possessividade no gênero feminino também. Mas, de maior número, nós encontramos no gênero masculino. Pessoas que inicialmente parecem ser uns fofos. São queridos, dão presentes, são super amáveis, conquistam a família inteira, conquistam os amigos inteiros. As amigas, inclusive, falam, nossa, mas onde é que você achou esse homem fantástico? Te manda presente, te manda flores, faz tudo que você gosta. Num primeiro momento é assim mesmo, para cativar a vítima. E depois em que esse indivíduo percebeu que a vítima já está no bolso, aí começa a vir o controle. Controle sobre o que veste, controle sobre onde vai, controle com quem fala, controle de redes sociais, controle do acesso à família da pessoa, controle sobre tudo. E por isso eu afirmo, um controle assim é doentio, não é bom para ninguém. E o único problema é a vítima que precisa sair fora dessa relação. Porque esse indivíduo que é manipulador, que é dissimulado, ele não vai facilitar de forma nenhuma.
Ô Adriana, só querendo desdobrar um pouquinho mais essa sua colocação, como é difícil para algumas pessoas detectar esta pessoa possessiva no início de um relacionamento, né? Porque quem dera a gente pudesse encontrar na pessoa, logo que a gente conversa com ela, começa o contato com ela, esses sinais de agressividade. É por isso que muitos de nós somos vítimas de quem a gente menos espera, né?
Exatamente. Vítimas. E a gente está tão cansado de um mundo tão egoísta que ninguém olha para a gente, que quando a gente encontra uma pessoa que olha para mim, que adivinha meus gostos, que faz tudo que eu quero, nossa, aí eu relaxo. Mas é aí o perigo. Nada que é tão bom vem tão rápido. Como uma pessoa em pouquíssimo tempo, e quando eu estou falando pouquíssimo tempo, Gilson, estou me referindo a um mês, já está me pedindo em casamento. Como? Um mês, 2 meses, 3 meses. A minha avó, que é de 1900, ela dizia para mim que para conhecer uma pessoa você tem que comer um saco de sal junto. E puxa vida, o saco de antigamente não é saquinho de mercado não, era aquela sacada, né? Se esse é um verso que se dizia é porque é a observação, é convivendo com o outro que nós vamos vendo as inúmeras facetas que o outro tem, que ela vai revelando e que ela vai adquirindo. Então, a convivência é muito importante. E vivemos em mundo de relações líquidas, como dizia Bauer. Nós precisamos ter um acesso mais profundo ao outro, nos comprometer com o outro. E, antes disso, nos comprometer com nós mesmos, sabermos o que é bom para nós.
Pelo jeito, amor à primeira vista pode ser, nem sempre, mas pode ser um ódio a longo prazo, né?
Perfeitamente. O amor à primeira vista pode se tornar uma tragédia muito grande, inclusive na morte. Não querendo deixar o romantismo, o flerte inicial e a paixão, que é o sentimento que nos envolve por inteiro, mas a razão, ela precisa sempre estar presente, seja numa relação, seja num vínculo profissional, seja inclusive na fé. Não podemos ser cegos. Precisamos olhar o que tem por detrás de cada ação. Não é para a gente ser tão analítico assim, mas é para a gente se autopreservar. Eu preciso cuidar de mim mesmo. Não posso me colocar na mão do outro e deixar que o outro diga o que é bom para mim. Eu tenho que ter o discernimento do que é bom para mim.
Adriana, tem um ouvinte nosso, e eu vou passar para você a pergunta que ele fez, que é o seguinte, é o Júnior Bataglini. Ele pergunta o seguinte para você, ó. As pessoas possessivas, elas seriam psicopatas, Adriana?
Não necessariamente. Não necessariamente. Até porque elas sofrem, né? O indivíduo psicopata, ele não tem sentimentos. Então ele vai manipulando, até ele achar que ele tem controle sobre, ele é regido pela razão. A partir do momento que ele vê que aquela vítima lá não funciona, ele mesmo descarta e busca uma outra. O indivíduo possessivo é um indivíduo extremamente inseguro e que vê o outro como objeto de posse. Então, não necessariamente. Nós temos muitas pessoas possessivas aí à nossa volta e que não podem ser categorizadas como psicopatas. Ah, sim, mas uma sociopatia pode existir, sim. E por isso que eu digo, dominação extrema, dominação, tem que ser vista como doença e precisa de tratamento. Tratamento psicológico e psiquiátrico.
Adriana, tem uma ouvinte aqui pelo meu Facebook, Mayumi, ela pergunta o seguinte para você. O possessivo não ama, por mais que ele demonstre esse controle e tal, mas isso não é amor?
O possessivo ama. A possessividade não é amor, tá? Esquece isso, amor é outra coisa. Mas o problema do amor é que ele não se sente amado. Ele não se sente amado. Existem algumas linhas da psicologia que falam que talvez a fonte disso tudo tenha sido uma gestação em que essa criança não foi bem-vinda. Para você ver que o problema pode estar bem mais embaixo. Mas também pode ser justificado na criação em que esse indivíduo não se sentiu amado, não se sentiu quisto, não desenvolveu a sua autoestima. Então, ele não acredita no amor. E por isso ele desconfia tanto do outro e por isso que ele tem essa paranoia de cuidar tanto o que o outro faz. Por medo de ser deixado. Então, quem não se sente amado é o indivíduo possessivo. Ele, sim, é um indivíduo inseguro. Ele ama de uma forma extremamente distorcida, de uma forma extremamente passional e, obviamente, que nada útil. Isto é doentio.
Adriana Furlan, muito obrigado por esta conversa e até a semana que vem.
Eu que agradeço a todos os ouvintes. Uma delícia ter as perguntinhas. Interajam mesmo, porque é muito bom assim a gente consegue responder exatamente o que a pessoa quer saber. Uma ótima semana para todos nós.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, CBN Comportamento, @cbnmaringá.com.br.